Bom dia. Hoje é terça-feira, dia 2 de abril. Eu sou a Joy Macedo e você tá no Giro do Loop, o nosso passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. Hoje a gente vai falar sobre o Google, que vai destruir dados de navegação coletados no modo anônimo do Chrome. O Gmail está completando 20 anos de existência. A Microsoft tirou o Teams do pacote Office, o Discord vai passar a exibir anúncios e agora não precisa mais fazer login para usar o ChatGPT. Ah, um detalhe, não sei se vocês viram nas redes sociais do Loop, nas minhas redes sociais, estou usando o Oura Ring, o anel inteligente, já preparando aí para a chegada do Galaxy Ring, que deve chegar no mercado ainda nesse primeiro semestre. Então aproveita para mandar suas dúvidas lá nas redes sociais do Loop. Enfim, muitas pessoas querem saber sobre NFC, aqui não é o lugar, mas vai ter vídeo lá no canal do Loop Infinito. Enquanto isso, bora girar! Depois de uma ação judicial coletiva que está rolando desde 2020, o Google resolveu entrar em um acordo e apagar uns dados de navegação anônima dos usuários do Chrome. Bom, ele concordou em destruir ou desidentificar bilhões de registros de dados de navegação na web que foram coletados quando os usuários estavam naquele modo de navegação anônima. O acordo vai exigir aí uma maior divulgação também por parte do Google sobre como ela faz essa coleta de informações quando a gente está navegando ali de um jeitinho mais secreto, mais silencioso, e também precisa colocar um limite na coleta de dados futuramente. Se for aprovado por um juiz federal lá da Califórnia, que está de olho nessa ação, o acordo poderá ser aplicado a 136 milhões de usuários do Google. Lembrando que essa ação foi movida, como eu falei para vocês, há 4 anos, nossa, já faz 4 anos de 2020, sim, há 4 anos, por 50 usuários especificamente. De acordo com os dados divulgados aí nesse processo na última segunda-feira, o valor desses dados que o Google armazenou em dezembro de 2023 para trás, anteriormente, estão avaliados aí em cerca de 5 bilhões de dólares. E por isso que ele vai preferir, na verdade, destruir do que ter que entrar aí numa multa. Enfim, isso pode render muito mais pano para manga. O Google se manifestou, e eu vou aqui abrir aspas do porta-voz da empresa, que é o José Castanheda. Abre aspas, nunca associamos dados dos usuários quando eles usam o modo de navegação anônima. Temos o prazer de excluir dados técnicos antigos que nunca foram associados a um indivíduo e nunca foram usados para qualquer forma de personalização. Fecha aspas. Ou seja, de acordo com o Google, eles nunca associaram o dado coletado ao usuário. Então, para que coletar, não é mesmo, Google, já que está na aba anônima? E ontem foi aniversário do Gmail. O serviço de e-mail do Google completou aí 20 anos de idade já. Quem tava lá, quem usou desde os primórdios, hein? Eu lembro como ele foi lançado no dia 1º de abril. Muita gente achou que seria uma brincadeira e eu explico por quê. Vou até puxar aqui um texto que foi divulgado no blog do próprio Google, tá? Abre aspas. Em meio à especulação desenfreada da mídia, o Google Inc. anunciou que está testando uma versão prévia do Gmail, um serviço de webmail gratuito baseado em pesquisa com capacidade de armazenamento de até 8 bilhões de bits de informações, o equivalente a 500 mil páginas de e-mail por usuário. Fecha aspas. Essa aqui é a tradução do blog do Google na época, o que parece ser muito, mas vocês não viram ainda a parte do armazenamento, tá? Isso aqui a gente tá falando de quantidade de e-mail, mas você não sabe a quantidade de armazenamento que eles prometiam e já era muito revolucionário. Vou puxar aqui mais dados para vocês. Abrindo aspas de novo, o Google acredita que as pessoas deveriam poder guardar os seus e-mails para sempre. É por isso que o Gmail vem com 1000 megabytes, famoso 1 giga, de armazenamento gratuito. Mais de 100 vezes o que a maioria dos outros serviços gratuitos de webmail oferece. Fecha aspas. Lembrando que na época o Hotmail, que era um dos grandes concorrentes, oferecia aí 2 mega de armazenamento por usuário. Então o Google chegou revolucionando, ah, vou te oferecer 1 giga de graça e todo mundo, é mentira, dia 1º de abril e tal. Pensar que hoje em dia isso daí não dá pra nada, né? A média é 15 que eles oferecem hoje em dia e ainda parece pouco se a gente for pensar na quantidade de coisas que a gente armazena, de anexos gigantes. Mas uma coisa muito importante de relembrar que desde aquela época já era válido e hoje se reforça ainda mais, né? Não existe almoço de graça, muito menos quando a gente está falando de Big Tech. Porque basicamente você tem acesso ao serviço do Google e em troca ele fica com seus dados. Apenas isso. Lembra que a gente falou na notícia anterior? Mas enfim, parabéns Gmail, facilitou nossa vida aí ao longo dos anos, né? E a Câmara dos Estados Unidos proibiu o uso do Copilot, que é a inteligência artificial da Microsoft, pelos congressistas. Em junho do ano passado, vale lembrar que eles já tinham proibido o uso do ChatGPT na casa. Dá só uma olhadinha aqui no que disse a diretora administrativa da Câmara, a Catherine Spindor. Abre aspas. O aplicativo Microsoft Copilot foi considerado pelo Escritório de Segurança Cibernética como um risco para os usuários devido à ameaça de vazamento de dados da Câmara para serviços em nuvem não aprovados. Fecha aspas. Além dessa orientação, a Câmara também avisou que o Copilot vai ser removido e bloqueado de todos os dispositivos com Windows do governo. Apesar de tudo isso, o governo também se manifestou dizendo que a Microsoft vai lançar em breve, ainda neste ano, de acordo com eles, novas ferramentas de inteligência artificial que vão atender aos requisitos de segurança e conformidades do governo federal. Ou seja, o governo dos Estados Unidos pretende manter aí uma parceria com a Microsoft, mas não usando uma ferramenta que é aberta para todos os outros usuários, todos os cidadãos aí dos Estados Unidos e do mundo inteiro. A gente sabe que existe uma preocupação muito grande, não só por parte do governo, mas até de empresas privadas em relação ao vazamento de dados de plataformas como o ChatGPT. Quem lembra aí do caso da Samsung, que teve um vazamento porque algum gênio que trabalhava lá resolveu usar o ChatGPT para digitar ali um código que era talvez um pouco super secreto, também foi banido da Samsung e de uma série de outras empresas, Apple e afins. Ou seja, um movimento mais do que esperado pelo governo, né? Falando dela ainda, da Microsoft, vou aproveitar para contar para vocês que o Microsoft Teams não vai mais fazer parte oficialmente do Office, que não é mais Office, né? Agora é o Microsoft 365. Ou seja, o dispositivo de chat corporativo não vai mais fazer parte, não vai mais ser vendido junto do famoso pacote Office. E isso é óbvio que é porque a Microsoft se lascou judicialmente, né? O Slack, que é um grande concorrente aí nesse quesito mensageiro corporativo, né? Mensageiro usado dentro de empresas, foi reclamar lá para a Comissão Europeia de que o Teams, né, da Microsoft, estava agindo de maneira ilegal, alegando aí que o fabricante do Windows forçou a instalação do Teams aos clientes por meio do seu pacote de produtividade, que é o Office, o dominante, né? O que a grande maioria das empresas acabam utilizando na sua rotina. Então o Slack não gostou nada disso, disse que não estava bom para ele não estava conseguindo entrar nessa concorrência, foi reclamar lá para a Comissão Europeia, que a gente sabe que está pegando firme aí nessa regulação das Big Techs, mas eles não precisaram intervir porque a Microsoft falou, beleza, ano passado mesmo ela falou, tô tirando do pacote, você compra separado, quem quiser compra separado do pacote Office, pode ficar de boa aí, Slack. Só que agora essa mudança vai ser global. No caso, quando ela divulgou a separação agora, né, nessa última segunda-feira, ela não abordou essas preocupações aí de venda casada, vamos dizer assim, não, tá? Mas ela disse que tá oferecendo flexibilidade aos seus clientes já existentes. Claro que a gente sabe que ela tá se adiantando aí os processos, como eu falei pra vocês no começo da notícia. A Microsoft introduziu o Teams aí como uma oferta complementar ao pacote Office 365 em 2016, e de lá para cá acumulou mais de 320 milhões de usuários, algo que a gente sabe que ganhou muito mais força durante e depois da pandemia, né, por conta das pessoas precisarem ter um comunicador mais oficial ali, né, fora do WhatsApp, para tratar de assuntos mais corporativos. Para a tristeza de muitos gamers e talvez alegria de alguns streamers, porque eu não sei como isso vai ser convertido para eles, se é que vai ser convertido para eles, o Discord pode ganhar anúncios em breve, mais especificamente a partir da próxima semana, de acordo com fontes do Wall Street Journal. É claro que o Discord está pensando aí em como monetizar mais a sua audiência, não tem uma confirmação oficial ainda sobre isso, pelo menos até o fechamento aqui do nosso programa, mas o Wall Street Journal, que é conhecido por ter fontes muito confiáveis, trouxe essa informação. E de acordo com eles, né, eles citam aí pessoas familiarizadas com os planos do Discord em seu relatório, alegando que a empresa está atualmente contratando mais de 12 pessoas para vender e implementar os anúncios aí no aplicativo. Os usuários provavelmente vão conseguir aí desativar os anúncios, né, nas suas opções de configurações, mas a gente ainda não sabe se isso vai estar disponível também para os usuários do Discord Nitro, que já é uma parte paga, né, da plataforma. Enfim, vamos aguardar para ver como isso se desenrola, mas eu imagino que não vai agradar muita gente, né? E o ChatGPT não vai mais exigir login para usar a sua inteligência artificial, ou pelo menos parte dela, né? Mais de 100 milhões de pessoas em 185 países já estão usando o ChatGPT semanalmente, de acordo com a OpenAI. E agora, na última segunda-feira, ela anunciou que é só você visitar o site chat.openai.com e não vai mais ter nenhuma solicitação de login para você começar a conversar ali com a inteligência artificial. Claro que tem algumas restrições, você não vai conseguir salvar ou compartilhar o bate-papo que tiver ali com o ChatGPT, nem usar as instruções personalizadas ou outras coisas que geralmente precisam estar associadas a uma conta. Claro que isso levanta uma série de questões, principalmente ao controle do uso da ferramenta. Afinal, quando você está logado ali, você tem um mínimo de noção de quem está perguntando, pelo menos você tem como rastrear de alguma forma. E aí o TechCrunch, o site TechCrunch, foi perguntar à OpenAI se ela não se preocupava com esse tipo de questão de segurança e uso da ferramenta. E a resposta do porta-voz da OpenAI foi a seguinte, abre aspas, consideramos cuidadosamente como podemos detectar e impedir o uso indevido da experiência desconectada. E as equipes responsáveis por detectar, prevenir e responder ao abuso estiveram envolvidas durante todo o design e implementação dessa experiência e continuarão a informar o seu design seguindo em frente. Fecha aspas. Bom, agora só nos resta ver o que vai acontecer, né? Porque a gente sabe que já tem a opção de você selecionar ali nas configurações para não treinar a inteligência artificial com as suas perguntas. É, parece que isso também vai estar disponível ainda na versão sem login, mas vamos aguardar para ver o que vem aí, né? A gente sabe que cada minuto que a gente pisca, OpenAI está com alguma novidade. E por hoje é essa. E por hoje é só, pessoal. Quero saber se vocês caíram em muitas pegadinhas aí do 1º de abril ontem. Eu vi que tinha muita gente com dúvida se as notícias do dia eram reais ontem. Sim, eram reais. Os links ficam aqui na descrição do vídeo para quem está assistindo pelo YouTube ou na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Então fiquem tranquilos, não inventei nenhuma notícia, tá? Talvez aquela questão do Nanete. Bom, vão até o canal do Loop Infinito para entender melhor do que eu tô falando, mas aí é uma questão interna, né? Não ia inventar notícias para vocês, podem ficar tranquilos que aqui é um ambiente seguro, exceto por uma brincadeirinha ou outra que envolva o próprio Loop Infinito, fechado? E para quem não sabe, existe uma tradição de muitos anos no Loop Infinito de fazer brincadeiras leves, né? Brincadeiras assim, que não faz mal a ninguém. No 1º de abril, né? Então fiquem tranquilos, as notícias de ontem eram sim verdadeiras, exceto pelo caso de Júnior na net. Fechado? Então tenha um ótimo dia, obrigada pela companhia e a gente se vê ou se fala amanhã. Beijo, tchau, tchau!